parte dos 10 álbuns mais vendidos em Portugal. Ana Vitória, aqui com Diogo Pissarra para ouvir Trevo. 15 minutos para as 10 da manhã. Estava prometido conversarmos com o pastor Paulo Rosa a propósito da reforma dos 500 anos da reforma protestante. Pastor Paulo Rosa, bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia. Obrigado por me receberem. Bom dia também aos ouvintes da Terra Nova.
É um gosto. Antes de mais,
é um
pastor Paulo Rosa, Igreja Protestante, sim, 500 anos da Reforma Protestante, o que é que se trata?
É realmente uma data assim bem redonda, não é? 500 anos desde o início deste movimento, que marcou principalmente o mundo ocidental, marcou também indiretamente o nosso país, tem deixado marcas profundas desta herança da reforma protestante que tem chegado até nós hoje e nós, com muita alegria, trazemos então até à cidade de Aveiro estas conferências para promover uma reflexão num país como o nosso que ainda permanece muito desconhecedor da herança da reforma protestante.
Uhum. Para quem não faz ideia, que reforma é esta? Uhum. Há 500 anos é esta parte, o que é que aconteceu?
Há 500 anos atrás, então, um senhor por nome Martinho Lutero insurgiu-se contra algumas práticas, sendo a mais significativa ou aquela que levou, deu o mote para o seu protesto, foi a venda de indulgências de uma forma muito tenaz. E Martinho Lutero, um homem que tinha sido transformado pela leitura das Sagradas Escrituras, insurgiu-se, questionou algumas das práticas e, como a própria palavra indica, reforma sempre foi a ideia inicial, era provocar uma reforma, uma alteração, uma renovação, um regresso às origens do Evangelho, e foi isso sempre que Martinho Lutero procurou desenvolver. Vivíamos há 500 anos atrás numa época de muito obscurantismo, uma época dominada por trevas no conhecimento, práticas muito estranhas, até mesmo em relação ao que os evangelhos nos apresentam. E Martinho Lutero foi uma voz que levantou de novo a verdade do evangelho e depois, num contexto político favorável, deu-se uma cisão, mas a intenção inicial não era essa, era reformar e fazer voltar a Igreja aos princípios do Evangelho.
Não foi parar à fogueira, já foi uma sorte, não é?
Não foi parar à fogueira, mas penso que não foi por falta de vontade. Martinho Lutero esteve ainda escondido por alguém que o protegeu. Portanto, como eu estava a dizer, na Alemanha, no Sacro Império Romano da Nação Germânica, como se chamava na altura, Martinho Lutero encontrou um patrono que o acolheu e o escondeu num dos seus castelos. Mas foi excomungado. Foi excomungado e os seus escritos foram proibidos. Esse retiro no castelo ainda permitiu que Martinho Lutero escrevesse muitos livros e foi ali que começou também a tradução da Bíblia para a sua língua materna, o alemão, para disponibilizar então ao povo em geral.
Há pouco falava da indulgência. A indulgência é a capacidade de pagar pelo perdão dos nossos pecados, não é?
É verdade. A indulgência...
Pagar em dinheiro, não é em boas obras.
Pagar em dinheiro, é verdade, pagar em dinheiro. As indulgências eram uma coisa séria. Martinho Lutero teve assim um confronto direto com um frade muito conhecido, Johann Tetzel, que passava lá na sua localidade a vender estas indulgências, e sim, isto então era a prática da venda destas indulgências, que promovia o perdão dos pecados para vivos e para mortos. Portanto, pregoava-se que o pagamento destas indulgências iria retirar as almas do purgatório. E como nós vemos então nos evangelhos, só Deus pode administrar o perdão. Nenhum homem, nenhum organismo, nenhum sacramento tem poder para dominar, administrar o perdão de pecados, e só Deus o pode fazer.
À conversa com o pastor Paulo Rosa, a propósito dos 500 anos da Reforma Protestante. No fecho desta conversa, pastor, temos duas perguntas para si.
Ok.
A primeira é, quais são as diferenças que a Igreja Protestante apresenta face ao catolicismo? Assim, de uma forma geral.
De uma forma geral. Então, até como herança da Reforma Protestante, as igrejas protestantes e as igrejas evangélicas, elas regem-se apenas por uma fonte de autoridade e que procura dirigir a sua prática e a sua vida cristã. E essa única fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. O catolicismo aceita três fontes de autoridade. Aceita em igualdade as Escrituras Sagradas, aceita também a tradição e aceita também as determinações do Papa. Ora, destas fontes de autoridade vêm todas as diferenças. Assim, as mais imediatas que as pessoas conseguem identificar é que as nossas igrejas estão nuas, estão despidas, não têm santos, não têm imagens, e não veneramos nenhuma dessas imagens. Ora, quando nós vamos à Bíblia Sagrada, encontramos orientações de que não deveremos de adorar imagens. Muitas vezes, quando falamos com católicos, dizem-nos, ok, mas nós fazemos isto por causa da tradição. E como a tradição, ela para nós é tão importante como a Bíblia Sagrada, nós veneramos estas imagens, estes santos. Ora, daí vêm inúmeras diferenças na nossa prática cristã, mas basicamente é dessas fontes de autoridade. Protestantes, só a Bíblia como fonte de autoridade, católicos romanos têm a Bíblia, a tradição e o Papa. Uhum. E daí depois vem todas as outras derivações.
Ok, por falar em Papa, gosta do Papa Francisco?
Acho que é uma almofada de ar fresco aqui para a Igreja Católica. Realmente tem trazido uma postura diferente e penso que está a implementar algumas reformas também importantes dentro da Igreja Católica. Claro, ainda permanece aqui um espaço que algumas das posições ainda nos afastam e ainda se mantém alguns dos pressupostos da Reforma Protestante.
Muito bem, outra pergunta tem a ver com a Bíblia, então.
Muito bem.
A base fundamental dos evangélicos, dos cristãos e outros. Temos duas perguntas, uhum. O tempo está cada vez a ficar mais curto, mas vamos lá.
Okay.
Sabendo que a Bíblia foi escrita muito tempo depois de muitos acontecimentos, não é? Quem conta um conto,
sim,
acrescenta-lhe um ponto. Logo a partir desta premissa,
okay,
a partir de outra premissa, que são as traduções, não é? Porque nós,
certo,
sabemos que antigamente o aramaico,
uhum,
era muito pobre, era mais,
uhum,
pela fonética, pela intuação das palavras que se,
certo,
atribuíam significados, como por exemplo a palavra odiar,
uhum,
que, de acordo com a forma como era dita, queria dizer coisas muito diferentes. Como é que fica esta,
uhum,
interpretação e estas traduções que, depois levadas à letra, são terríveis e nos afastam uns dos outros?
Uhum. Muito bem. Realmente a Bíblia foi escrita no hebraico e alguns excertos também no aramaico e o Novo Testamento no grego. Obviamente, em primeiro lugar, a segunda pergunta que me tinha dito é, quem conta um conto acrescenta um ponto. A Bíblia é o documento histórico mais antigo e mais bem documentado, seja por diversos manuscritos, de diversas origens, localidades, e até traduções. Temos cópias muito antigas, temos então também pedaços, até porque não nos chegou os escritos na totalidade. Alguns muito bonitos chegaram-nos na totalidade, mas outros muito antigos. Temos um excerto do Evangelho de João que foi escrito ainda João, ou foi copiado ainda João estaria vivo.
Mas sujeito à censura, não nos podemos esquecer.
Sim, mas vamos ver o seguinte. João escreveu esse Evangelho. Esse Evangelho temos uma cópia com mais de 1900 anos, portanto muito próxima dos autógrafos, daquilo que nós consideramos ser o escrito original. Nós vamos comparar esses escritos mais antigos com os escritos mais recentes. Sim, há algumas variantes, mas são residuais no seu significado, são uma porcentagem muito pequena. Por exemplo, diz-se muitas vezes que o Evangelho foi alterado, manipulado, e, por exemplo, sobre o livro do profeta Isaías, que muitos consideram o quinto Evangelho, fala muito sobre Cristo de uma forma profética. No passado dizia-se que era impossível este livro ter sido escrito desta forma e que foi alterado, romantizado, depois já desta personagem Jesus Cristo ter aparecido. Ora, há cerca de 70 anos atrás foi encontrado este papiro nos rolos do Mar Morto e datou-se este papiro com cerca de 9 metros com o livro do profeta Isaías completo, datava-se muitos anos antes de Jesus ter nascido. Portanto, tivemos um livro que foi descoberto e que era anterior a Jesus Cristo e que nos mostra que a evolução desse livro manteve-se fiel ao seu original, sem romantizações. Obviamente, alguns textos mais antigos podem ter algumas variantes que consideramos que têm a ver com a questão do tradutor e algumas notas que poderão ter acrescentado ao texto. Sobre a tradução é realmente um trabalho muito difícil e não é fácil, como estava a apontar, traduzir todas essas pequenas variantes que nos vêm, então, das línguas originais. Temos os tais escritos antigos, que também foram traduzidos para para muitas outras linguagens, pessoas que estavam muito mais próximas da língua original e que as traduziram para copta, para sírio, para o grego, seja do Velho Testamento foi traduzido para o grego, e os tradutores socorrem-se de todas essas traduções antigas para fazer comparações, para perceber como é que os tradutores antigos entendiam esses termos, e apesar de tudo, a tradução da Bíblia que nós temos hoje e a Bíblia em português, traduzida também por João Ferreira de Almeida, é uma tradução muito competente e podemos sentir muita confiança ao lê-la.
Palavras do pastor João Rosa. Tinha bastantes questões para si, pastor, mas o tempo já acabou. Assim, há um pedaço. Tantas perguntas que teríamos. Então, hoje acontece às 9 da noite no Auditório da Casa do Estudante da Universidade de Aveiro a primeira conferência deste ciclo, 500 anos da Reforma Protestante, e depois voltamos a ter no próximo dia 18 na Escola Secundária José Estevão. Acho que vamos ter de voltar a conversar, pastor, com mais tempo, em direto, para tirarmos mais dúvidas e conhecermos as vossas propostas. Não fecho, mas tem de ser resposta para alguns segundos. Tolerância religiosa por parte dos evangélicos para budistas, espíritas, cristãos, católicos, muçulmanos e por aí vai, existe? Ou vocês são mais rígidos?
Eu espero que exista, eu espero que sejamos capazes de a promover. Nós gostamos de viver o Evangelho com toda a seriedade e o nosso Senhor Jesus Cristo diz que devemos amar a todos e até inclusive os nossos inimigos. Eu espero que os cristãos evangélicos possam viver o Evangelho dessa forma, possam ser tolerantes, possam ser inclusivos, sem isto ter que significar abdicarmos das nossas ideias, mas possamos conviver, possamos conversar, possamos aceitar as diferenças e, como eu estava a dizer, isso não implica que tenhamos que abdicar das nossas ideias, das nossas crenças, mas, aliás, Jesus foi criticado muitas vezes por se dar com pessoas que os religiosos de então achavam que ele não se deveria de relacionar. Acho e espero, sinceramente, que a comunidade protestante evangélica em Portugal dê o exemplo dessa maturidade de convivência e de exemplo também da vivência do Evangelho.
Muito bem, pastor. Bom trabalho, tudo de bom e
obrigado.
Até breve. Um beijinho.
Obrigado. Eu peço desculpa, eu estava muito preocupado que as minhas filhas interrompessem e a nossa entrevista.
Ninguém interrompeu, foi uma maravilha.
Surpreendido. fui surpreendido pela greve.
17º Festival da Canção, Vida Ilha Vô 2017. Sábado 18 de novembro pelas 21h30 no CCI, Casa da Cultura de Ilha Vô. Na primeira parte, apresentação das 12 canções selecionadas e provenientes de Aradas, Aveiro, Gafanha de Nazaré, Ilha Vô, Mira, Oiã, Ovar, Seixal e Vila Nova de Poiares. Na segunda parte, atuação especial.